Mateus capítulo 2. Estudo bíblico. Nosso objetivo, compreender a Bíblia no contexto original judaico. Escrito por Fernando Rabelo. Acesse estudandoabiblia.org. Capítulo 2. A visita dos magos. Entendimento. Versos 1 ao 12. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judeia, em Israel. Herodes, que reinou de 37 a 4 a.C., foi o rei da Judeia, Idumeia, Samaria, Galiléia, entre outras regiões, até Aurã naquela época. Por um erro histórico, a era cristã começa alguns anos após o nascimento real de Jesus. Durante aquele tempo, alguns magos, que possivelmente vinham de regiões como a Pérsia, Babilônia ou Arábia do Sul, observaram uma luz notável no céu e decidiram segui-la. A parte mais intrigante é que esses magos, ou de maneira mais precisa, sábios, pois eram estudiosos dos astros e possuíam um vasto conhecimento em sua época, já estavam cientes da história bíblica sobre o nascimento do Messias. Quando estes sábios foram ao encontro de Herodes, eles já conheciam a profecia sobre o nascimento do Messias, mas buscavam confirmação através dos escribas judeus. Outro ponto relevante é entender que esses sábios que viajaram à Judeia não eram um pequeno grupo. Uma viagem da Babilônia ou Pérsia até a Judeia seria arriscada demais, além de ser exaustiva e cansativa, para ser realizada por poucas pessoas. Quando os sábios confirmaram através dos escribas que o Messias nasceria em Belém, eles continuaram a seguir a estrela no céu em direção a Belém. A homenagem a Jesus. Os sábios, quando viram a criança com sua mãe, logo se prostraram e ofereceram presentes, o ouro, incenso e mirra. Um fato importante a ser esclarecido é que entende-se geralmente que os sábios eram três. O fato se dá pela quantidade de presentes que Jesus recebeu dos sábios. Mas se atentarmos ao texto desde o início do capítulo 2, veremos que não são três. Nem sabemos a quantidade exata, mas sabemos que é mais de um. Esta homenagem que Jesus recebeu, juntamente com a visita dos sábios, pode nos proporcionar diversos esclarecimentos. Vejamos alguns aspectos. A adoração dos sábios cumpria as profecias ou oráculos acerca do Messias e da homenagem que as nações ou gentios prestariam ao Deus de Israel, TNM 24 horas e 17 minutos, IS 49 2.23, 65, SL 72 2.10, 15. Os sábios representam os povos da terra, isto é, os gentios ou goim. Nações é o termo que muitas vezes é traduzido na Bíblia para o nosso idioma. O rei dos judeus também seria o rei de toda a terra. Entendimento, versos 13 ao 23. Deus avisa em sonhos. Quem pensa que Deus só fala através dos seus está bastante enganado. Em sonhos, Deus advertiu José e Maria, além de outras pessoas mencionadas na Bíblia. E Deus também se comunicou por meio dos sábios. Nos seus sonhos, os sábios foram instruídos a não retornar à Judeia e nem revelar a Herodes o paradeiro do rei dos judeus. Sabemos que, por conta disso, Herodes tomou uma decisão terrível, similar à atitude de Faraó quando ordenou o extermínio de todas as crianças hebreias, com a exceção de Moisés. O mesmo ocorreu no tempo de Herodes, após o nascimento de Jesus. Em um sonho, o Senhor Deus instruiu José a fugir para o Egito com sua família e permanecer lá até que, no tempo certo, ele e sua família pudessem retornar para Israel. Similaridade nos fatos. Quando um rei inclinado ao mal tem o poder de executar seus planos, o pior é o que podemos esperar dessa pessoa. Isso foi o que ocorreu quando Moisés era apenas um bebê, Êxodo 1:16, 22, e a mesma situação se repetiu quando Jesus nasceu. A semelhança entre esses eventos é uma maneira de compreendermos a mensagem que o autor de Mateus pretende nos transmitir. Mateus inicia o seu livro apresentando a genealogia de Jesus, e logo no segundo capítulo, mostra que, mais uma vez na história, Deus está manifestando sua obra através da evolução humana. Obviamente, é angustiante saber que crianças inocentes morreram pelas mãos de reis cruéis, mas Deus permitiu que isso ocorresse para evidenciar à humanidade o quão daninho pode ser o homem sem Deus. Mais uma vez na história, o Senhor Deus traz salvação à humanidade através do homem, libertando-nos do jugo de escravidão que o inimigo tenta nos impor. Ao longo do estudo, identificaremos mais semelhanças com o passado distante. O retorno do Egito. quando Herodes faleceu, o anjo do Senhor avisou José em sonho que ele e sua família poderiam retornar a Israel. Arquelau se tornou rei da Judéia após a morte de seu pai, Herodes, o Grande. Arquelau adotou o nome Herodes Antipas, e é por isso que encontramos tantos Herodes na história bíblica. O patriarca foi chamado de o Grande, e seus filhos que reinaram adotaram Herodes em seus nomes como um título real. Quando João Batista acusa Herodes Antipas de ter relações com sua sobrinha, Herodias, este Herodes, acusador e homicida, é o mesmo Antipas que estava no poder quando José e sua família deixaram o Egito e retornaram a Israel. José sentiu medo, e, mais uma vez, foi avisado em sonho sobre toda a situação, inclusive que Herodes Antipas havia se tornado rei em lugar de seu pai. Diante disso, decidiram ir para Nazaré, o que também estava em conformidade com o cumprimento da profecia. O Nazireu. Nazireu, Nazoraios ou Nazoreu são algumas das formas que o termo é originalmente transliterado para o nosso idioma. No entanto, o mais importante de tudo isso é que há um propósito de Deus em cada detalhe. Primeiramente, Nazareno é aplicado ao nome de Jesus, indicando sua origem. Posteriormente, Nazareno também é usado para se referir aos seus discípulos após a morte de Jesus. No mundo greco-romano, que não estava tão distante de Israel, o nome cristão prevaleceu e continua prevalecendo até hoje. Outra alusão, que pode ter raízes em oráculos antigos, é o nome Nazir, JZ 13:5, 7, ou Nesir, que é rebento, ou Nassur, que significa o resto. Se a relação com o nome Nazaré tiver relação que acredito ter com o resto, podemos ler em paralelo Isaías 11 horas e 1 minuto e sua sequência, 42:6, 49:8. O que isso pode significar? Comente no post o que você acha que pode ser. Você acaba de ouvir um estudo completo do livro de Mateus, capítulo 2. Este estudo foi preparado pelo Estudando a Bíblia. Acesse nosso site, estudandoabiblia.org. Te vejo no próximo estudo, Mateus capítulo 3.